É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Cláudia Vilela, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema aposentadoria. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Cláudia.
Bom dia, Jéssica. Bom dia também aos ouvintes da E-Paraná.
Doutora Cláudia, a senhora poderia começar explicando aos ouvintes quais são as garantias previstas por lei em relação à Previdência Social?
Sim, funciona assim. É um seguro, assim como a gente tem um seguro de vida, um seguro de carro. Só que esse seguro é um seguro público, mantido pelo governo. Todo contribuinte desse seguro, e todo mundo que trabalha é obrigado a contribuir para esse seguro, tem direito a receber benefícios em situações de necessidade ou quando das aposentadorias. O nosso sistema é um dos melhores do mundo em termos de proteção, em número de benefícios. O valor não é muito bom, mas se a gente for pensar na proteção, na abrangência, uhum. ele se destaca. Nós temos três aposentadorias principais, que é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente chamada tempo de serviço, e a aposentadoria especial. Não é possível acumular mais de uma, mas você pode pegar uma, né, dessas aposentadorias. Se está doente, existem três benefícios. O auxílio-doença para doenças temporárias, a aposentadoria por invalidez, quando a situação é irreversível, e o auxílio-acidente, quando a pessoa até tem condições de trabalhar, mas ficou com alguma sequela em razão de um acidente que sofreu. Temos ainda, para proteger a família, dois benefícios: salário maternidade e salário família. Quem contribui para a Previdência tem direito a receber também em algumas situações. E no caso do óbito do trabalhador, do contribuinte, ou no caso de reclusão, se for preso, a família recebe pensão por morte ou auxílio reclusão. São 10 benefícios, uhum. né, que o trabalhador tem direito a partir do momento que ele contribui.
Doutora, e qual é o valor mínimo e máximo que uma pessoa pode receber de aposentadoria? E quais são os critérios para a definição desses valores?
O mínimo é o valor de um salário mínimo, o salário mínimo nacional, né, não os pisos estaduais. Uhum. Então, hoje, seria R$ 788,00. E o máximo é fixado pelo governo, ele é reajustado todo ano. Hoje, ele está em R$ 4.663,75. Só que é praticamente impossível receber esse máximo, porque o cálculo ele não funciona assim, ah, eu ganho esse tanto, então eu vou me aposentar com esse tanto. Eles fazem a maior parte dos benefícios para calcular, eles fazem uma média de julho de 1994, que foi o início do Plano Real, até agora. Então, eles vão pegar todas as suas remunerações que você tiver recebido nesse período de mais de 10 anos e vão fazer uma média desses valores. E há um prejuízo no índice de atualização monetária. Então, se você uhum. sempre pagou pelo teto, não significa que vai dar o teto, né? Vai dar um pouquinho menos que o teto. E se o seu benefício for a aposentadoria por tempo de contribuição, o resultado dessa média ainda vai ser multiplicado por uma formulazinha chamada fator previdenciário, que leva em conta a sua idade e o tanto de anos que você ainda vai viver. Geralmente, essa fórmula reduz a média em 30%, 35%.
Né? Uhum. Doutora, e quais são as consequências para os trabalhadores que contribuem para o INSS fora do prazo estipulado, com atraso? Existem casos em que esse atraso pode prejudicar muito?
Via de regra, não. O atraso, quem trabalha para empresas, quem é empregado com carteira assinada, então temos aí o empregado doméstico, temos o trabalhador em empresa mesmo, né, registrado, até os trabalhadores avulsos que prestam serviço na área portuária, esses eles não têm responsabilidade sobre o recolhimento deles, porque quem faz o recolhimento é o empregador, é o tomador uhum. de serviço. Então, se para essas pessoas porventura a empresa ou o empregador para o qual eles trabalham não estiver recolhendo, ele, trabalhador, não pode ficar no prejuízo. Então, quando a gente fala em recolher em atraso e ter problema, nós temos que pensar no autônomo, que presta serviço para a pessoa física, porque daí ele mesmo tem que pagar dele, e aquelas pessoas que não trabalham, que são os facultativos, né? As pessoas que não precisam pagar, mas pagam porque querem. Donas de casa, estudantes, pessoas que estão momentaneamente desempregadas. E aí, se você paga com um pequeno atraso, até 6 meses de atraso, não tem problema, né? Você pode recolher, você mesmo preenche a guia, vai lá e paga no banco. Agora, quando esse atraso fica mais longo, você pode ter 2 problemas. O primeiro problema, se você ficar muito tempo sem pagar, mais de 12, esse prazo varia de 12 a 36 meses, conforme a situação de cada um. Mas se você fica muito tempo sem pagar, você pode perder a proteção desse seguro. Você perde a qualidade de segurado, né? E aí, num momento de doença, por exemplo, você não vai ter direito ao benefício, porque você não faz parte mais daquele sistema de proteção. Então, nunca é bom ficar sem pagar mais de 6 meses. Pelo menos uma a cada 6 meses, você teria que conseguir pagar. O outro problema que pode ter, no caso do autônomo, se pagar com mais de 6 meses de atraso, é o INSS. No momento em que você for precisar de um benefício, exigir que você apresente prova documental que você era autônomo naquele período. Porque, via de regra, é proibido pagar em atraso. E aí, às vezes, a pessoa não tem esse documento. E se ela não conseguir provar que ela era, de fato, autônoma, a Previdência pode desconsiderar esses recolhimentos. Então, não é uma coisa boa, né, ficar muito tempo sem pagar.
E, doutora, como funciona o reajuste na aposentadoria? Qual é o procedimento que o trabalhador deve tomar para requerer um reajuste?
O reajuste, ele é anual, todo ano, e tem sido sempre no mês de janeiro, que é o mesmo mês em que se reajusta o salário mínimo. Mas não é o mesmo percentual do salário mínimo. O reajuste dos benefícios da Previdência é o INPC. Então, o governo pega o que deu o INPC e, às vezes, dá um pouquinho mais para agradar a população quando tem alguma reivindicação nesse sentido. Esse ano, por exemplo, foi de 6,23%. O ano passado, de 5,56%. E o reajuste do salário mínimo foi maior que isso. Então, em número de salários mínimos, o seu benefício vem diminuindo. Quem se aposentou, por exemplo, com 8 salários mínimos em 94, agora está ganhando 4 salários mínimos. Porque o salário mínimo sempre aumenta mais do que a sua aposentadoria. E não tem como pedir mais reajuste. É este. O que pode ser solicitado é correção de erros. O INSS, às vezes, ele comete algum erro no cálculo da sua aposentadoria ou até mesmo nos reajustes que são aplicados. E se identificado esse erro no prazo de 10 anos, você tem 10 anos para descobrir algum erro no seu benefício, você pode solicitar a correção.
Estamos falando ao vivo com a doutora Cláudia Vilela, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema aposentadoria. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e geralmente quando o trabalhador é demitido, ele acaba parando de contribuir para o INSS. E quais são as consequências disso?
Não é bom, por 2 motivos. Uma, que o tempo que você para de pagar não conta para se aposentar. Então, vai ficar lá na frente, você vai se arrepender, porque você vai querer se aposentar e vai ver que ficaram aqueles buracos, né, no seu tempo de contribuição. O problema maior, até nem é esse, é realmente a questão da perda da qualidade de segurado. Não é bom ficar mais de 6 meses sem recolher. Pelo menos uma a cada 6 meses, nem que seja pelo valor do salário mínimo, né, a base de cálculo de um salário mínimo, para você manter a proteção. Se morrer, a família ter uma pensão por morte, se tiver um infarto, uma doença, poder receber um benefício de auxílio-doença. Então, pelo menos conseguir se programar para pagar uma, no mínimo, a cada 6 meses.
Doutora, e quando que o trabalhador terá direito à aposentadoria por invalidez? Sempre é necessário receber primeiro o auxílio-doença?
Não, esse é um engano comum, inclusive praticado pelo próprio INSS. A nossa lei, ela não exige que você receba primeiro um auxílio-doença antes de se aposentar. O que diferencia é assim, a sua incapacidade. Você, no momento, não consegue trabalhar ou fazer as atividades do dia a dia. Por um determinado período de tempo, isso tem cura ou não tem cura e nunca mais você não vai trabalhar em nada, em nenhuma profissão. Se a resposta for, nunca mais eu vou trabalhar em nada, pelo menos pela medicina atual, não tem cura, não tem possibilidade de eu voltar ao trabalho no momento, pela medicina atual, repito, uhum. nada impede que com o avanço você recupere, você tem direito a se aposentar imediatamente. Não há necessidade de receber primeiro um auxílio-doença. E isso é importante porque o INSS geralmente dá o auxílio-doença e o valor é menor. A aposentadoria ela é 100% da média e pode chegar a ser 125% da média. O auxílio-doença é 91%. Então, uhum. a pessoa às vezes está recebendo um valor menor num momento de necessidade, de doença, e teria direito a receber um benefício financeiramente melhor.
Doutora, e uma pessoa já aposentada, por idade ou por tempo de serviço, que fica gravemente doente, tem direito a algum acréscimo na aposentadoria?
Essa é uma novidade na jurisprudência até, porque pela lei existe o acréscimo de 25% para quem é aposentado por invalidez. Uhum. Essa pessoa que já estava enferma, enfim, não consegue trabalhar nunca mais. Se essa pessoa está tão doente que ela necessita de uma terceira pessoa para ajudar, são pessoas que ficam na cama ou com problema de Alzheimer, ou que a doença já está tão grave que você não consegue fazer as coisas do dia a dia sozinho. Precisa de um cuidador, né, de uma pessoa ali o tempo inteiro com você. É para essa situação esse acréscimo. Só que esse direito, na lei, é só para quem é aposentado por invalidez. Na justiça, a gente tem conseguido, e teve agora recente uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, estender esses 25% para qualquer modalidade de aposentadoria, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que está aposentada por idade e que, com o avanço da idade, ficou gravemente uhum. enferma. Ela teria direito a solicitar esse acréscimo de 25% no seu benefício.
Doutora, e uma outra situação, uma pessoa aposentada que continua trabalhando e contribuindo para o sistema, ela tem direito de receber novo benefício?
A Previdência, ela não acumula benefícios. Então, via de regra, o aposentado que continua trabalhando, ele tem direito a receber só mais duas coisas do sistema e, assim mesmo, meio difícil de acontecer na prática. Uma é o salário família, uhum. mas para receber o salário família você tem que ter renda baixa e ainda ter filhos até 14 anos. Então, não é a realidade da maioria dos aposentados ter filhos de até 14 anos. E a outro benefício é o salário maternidade, que também não é algo que a gente vê todo dia, em se tratando de alguém que já está aposentada. Então, são benefícios, assim, um ou outro que tem direito a receber. Agora, tirando esses dois, você não tem direito a receber nenhum outro. Então, o aposentado, por exemplo, que fica doente, não vai receber auxílio-doença. Uhum. O que é possível fazer, e com boa chance, as ações estão sendo julgadas procedentes, estamos aguardando apenas o STF decidir, mas há uma probabilidade grande de ser decidido em favor dos trabalhadores, é você trocar sua aposentadoria. É você desistir daquela que você está recebendo, porque o valor dela está ruim, e ato contínuo, imediatamente, né? Não há nenhum dia sem aposentadoria. Troca uma pela outra, um uhum. dia recebe uma, outro dia já recebe a outra. Receber uma melhor, computando o tempo que você trabalhou depois. Eles apelidaram essa troca de desaposentação, né? Tem sido julgada procedente até pelo STJ. Falta agora só o STF decidir, mas há uma perspectiva boa de sucesso nessa ação.
E em quais casos, doutora, a pessoa pode voltar a trabalhar depois de se aposentar?
Tirando os aposentados por invalidez, que esses não podem trabalhar nunca, né? A não ser que peçam o cancelamento da sua aposentadoria, em todas as outras. O aposentado ele é livre para trabalhar. Existe apenas uma restrição para quem consegue a aposentadoria especial, que é aquela quando trabalha com insalubridade, periculosidade. A nossa lei diz que essas pessoas não podem continuar trabalhando na área nociva. Uhum. Né? Em qualquer outra coisa, podem. Agora, até mesmo para esses, a gente tem conseguido, e o nosso Tribunal Regional da 4ª Região aqui é favorável, a inconstitucionalidade dessa proibição. Então, até mesmo para essas pessoas, há uma possibilidade, né, de conseguir autorização judicial para que trabalhem na área nociva mesmo, continuem trabalhando em qualquer lugar.
Uhum. E em relação às pessoas, doutora, que trabalham com insalubridade, como esse fator pode auxiliar para que se aposentem com um tempo menor de trabalho? É necessário comprovar essa exposição e como deve ser feito esse procedimento?
Isso também é bacana, porque as pessoas que trabalham com qualquer produto que possa te deixar doente, e aí a insalubridade, um trabalho que não é saudável, ou com agentes perigosos que colocam a sua vida em risco, explosivo, inflamável, eletricidade, alta tensão, essas pessoas têm direito de se aposentar antes dos outros. E o valor do benefício delas é muito melhor do que o das outras pessoas, porque não tem aquele fator previdenciário no cálculo que reduz a média. Então, essas pessoas hoje conseguem receber até 4.300 e poucos reais de aposentadoria, né? Então, é um valor bem razoável. E elas precisam comprovar 25 anos, é a regra geral, de trabalho com agente nocivo. Alguns agentes são muito nocivos, permitem com 15 ou 20 anos, mas a regra geral, 25 anos. Então, médicos, dentistas, veterinários, quem trabalha com eletricidade, quem trabalha em postos de combustível, quem trabalha em clínicas veterinárias, cuidando de animais, enfermeiros, todo mundo que trabalha em hospital, atendendo, mexendo com sangue, essas pessoas, elas têm, então, direito a se aposentar antes dos outros. E se porventura você não ficou os 25 anos que precisava, ficou menos tempo, 10 anos, esse tempo que você ficou na área nociva, ele é convertido valendo mais para você chegar na outra aposentadoria mais rápido, né? Uhum. Então, para a mulher, esse tempo vale 20% a mais e para o homem, 40% a mais. E tem que provar. A prova é feita por um formulário chamado PPP, que você precisa solicitar à sua empresa. Perfil Proficiográfico Previdenciário. Quando a pessoa é autônoma, ela mesma tem que providenciar esse documento, contratando um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho para fazer a avaliação.
Uhum. Doutora, e muitas pessoas com patologias psiquiátricas têm maior dificuldade para conseguir aposentadoria. E quais são os motivos que dificultam essa liberação e quais mecanismos da lei podem auxiliar os trabalhadores nesses casos?
A lei não ajuda muito. E o problema da doença psiquiátrica, nós chamamos de CDF, né, que todas as derivações dele, é que não existe exame que prova. Então, se você tem, por exemplo, uma perna quebrada, você tem lá um raio-x que mostra a fratura. E daí não tem como o perito do INSS dizer para você, olha, você está mentindo, não quebrou a perna. Uhum. A perna está lá, fraturada. Se você tem um problema no tendão, você tem uma ressonância, uma ultrassonografia. O problema da doença psiquiátrica é que não existe nenhum exame, nenhum raio-x, uma ressonância que mostre a doença. Então, vai muito do perito do INSS acreditar em você ou não. Lógico que se você tem um histórico de internamento, você já tem aquela ficha enorme que você trata há muitos anos, leve cópia, né, desse prontuário, uhum, aquilo ajuda, porque ninguém vai ficar internado no hospital psiquiátrico se não tiver realmente uma doença psiquiátrica. Agora, quando a pessoa ainda não teve internamento e tem pouca documentação médica, via de regra o perito nega e aí a solução é buscar na justiça, uhum, ou tentar provar de uma forma melhor, com uma melhor documentação.
Estamos falando ao vivo com a doutora Cláudia Vilela sobre o tema aposentadoria. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, uma mesma pessoa pode contribuir para duas aposentadorias ao mesmo tempo?
Não, a não ser que ela trabalhe em dois lugares vinculados a regimes diferentes ao mesmo, uhum, tempo. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada, para uma empresa privada ou de forma autônoma, é obrigado a contribuir para o regime geral, que é o INSS, quem cuida dos benefícios, né? Então, usa-se popularmente dizer eu contribuo para o INSS, mas seria para o regime geral. Agora, quem é servidor público do Estado do Paraná, por exemplo, paga para a Paraná Previdência, que é outro lugar, outro, uhum, regime. Quem já é servidor público federal, juízes, promotores, auxiliares de tribunais federais, já pagam para outro regime, que é o regime de servidores públicos federais. Já o funcionário do município de Curitiba paga para o regime do município de Curitiba. Então, se você trabalha em dois lugares, é servidor do Estado, por exemplo, e paga para Paraná Previdência, e ao mesmo tempo é professor numa instituição de ensino da iniciativa privada, você vai contribuir obrigatoriamente para dois regimes. Uhum. E um dia na vida vai poder acumular as duas aposentadorias. Mas tirando essas pessoas que têm, então, dois cargos, né? Um público e um particular, a única forma de você ter duas aposentadorias seria pagando para o regime geral, que é o da iniciativa privada, e tendo um programa complementar, né? Ou num banco, ou numa empresa que venda, né, uma previdência complementar.
E, doutora, em quais casos não há o desconto do imposto de renda na aposentadoria do trabalhador? E qual o procedimento para conseguir o bloqueio desse desconto?
Bom, a ausência do imposto de renda, ela só existe quando a pessoa tem uma doença grave. E aí precisa se submeter à perícia do INSS, para que o perito do INSS identifique a existência realmente dessa doença. E aí a própria Previdência Social já vai bloquear o desconto do imposto de renda. E não é qualquer doença grave. Nós temos previsão na nossa lei de algumas doenças, e são só essas que são admitidas, que são a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, uma doença que se chama doença de Paget, que é uma osteite deformante, uma inflamação óssea que deforma a pessoa, mal de Parkinson, esclerose múltipla, uma outra doença que se chama espondiloartrose anquilossante, fibrose cística, hanseníase, que é a lepra, né? Nefropatia grave, que são problemas renais, hepatopatia, que é o problema de fígado, qualquer tipo de neoplasia maligna, que são os cânceres, né? Qualquer tipo de câncer, paralisias irreversíveis e incapacitantes, e a última, tuberculose ativa. Então, se você é portador de alguma dessas doenças, é possível solicitar a isenção do imposto de renda. Vale só destacar o seguinte: você só vai ter isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Porque às vezes a pessoa tem essa doença e trabalha. Daí, sobre o trabalho, não tem isenção de imposto de renda.
E, doutora, um contribuinte do INSS pode acumular aposentadoria e pensão por morte?
Pode, pode. A aposentadoria é sua própria em razão das contribuições que você fez para o sistema. E ela pode ser acumulada com o benefício de pensão deixada, por exemplo, pelo cônjuge, ou até mesmo por um irmão, se você for dependente financeiro. Então, é possível. Esses dois benefícios, sim.
E, doutora, a inclusão do nome no sistema de proteção ao crédito pode influenciar de alguma maneira na hora de pedir a aposentadoria?
Não, não, absolutamente. Em hipótese nenhuma. Né? Você pode estar devendo todo mundo, você pode estar inscrito em todos os sistemas, em todos os cadastros, que isso não vai, de forma alguma, afetar o seu benefício. Nem mesmo se você tiver dívidas com a própria Previdência. Né? Vamos imaginar que você foi dono de uma empresa ou você trabalhou e não pagou por alguma razão. Então, você está em dívida. Né? Na verdade, não pagar a Previdência é, inclusive, crime. Né? Crime de sonegação pode dar prisão de 2 a 5 anos. E vamos supor que você se encaixe nessa situação. Você até cometeu esse crime, não pagou a contribuição. Ainda assim, né, você poderia, se já tiver preenchido os outros requisitos, solicitar o seu benefício junto ao INSS.
Doutora Cláudia, para finalizarmos, a senhora poderia falar a sua opinião em relação a como está a conscientização da população em relação aos seus direitos sobre a aposentadoria?
É um direito que muda muito. Então, é um pouco complicado para a população acompanhar essas mudanças. Né? A maioria das pessoas, elas não têm ideia de quanto vai ser o valor da aposentadoria. Elas até sabem dos requisitos. A mulher sabe que ela precisa trabalhar 30 anos. O homem sabe que, via de regra, é 35. E que, se não for assim, vão ter que se aposentar por idade aos 60 ou aos 65 de idade. O que eles não sabem é quanto vai ser esse benefício, como que ele é calculado, o quanto que eu teria que pagar para eu ter um benefício que atende à minha necessidade. E aí o que a gente percebe é que a pessoa, quando chega o momento dela se aposentar, ela já não pensou sobre isso antes. Ela é surpreendida com um valor que não dá para satisfazer as necessidades dela, as mesmas necessidades de quando ela estava trabalhando. E aí ela fica naquela situação assim, poxa vida, eu não consigo viver com esse valor do jeito que eu estava acostumado antes. A solução é, ou eu abaixo o meu padrão de vida, ou eu tenho que continuar trabalhando. E a regra é a pessoa continuar trabalhando até morrer, né, para poder conseguir manter o padrão de vida que ela tinha enquanto ela era trabalhadora. Para evitar isso, a população ela teria que ter noção desse valor. E enquanto é trabalhadora, conseguir fazer uma previdência extra, juntar um dinheiro extra, saber o quanto vai receber de aposentadoria para saber o quanto que precisa ganhar além desse montante, né? Para um dia poder realmente descansar e usufruir realmente da sua aposentadoria. Seria o ideal.
Doutora Cláudia, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui conosco.
É sempre um prazer, obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana.